Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 15. Embargos de terceiro. Durante 3 dias deixou Luiz Alves de ir à casa da baronesa, estando aliás a morrer por isso. Entrava, porém, no plano esta ausência, era das instruções que mesmo dera ao seu coração. Não havia remédio senão observá-las. No quarto dia recebeu um bilhete da baronesa que o cumprimentava pela eleição. A mala do norte chegara, e com ela notícia da vitória eleitoral. Estava Luiz Alves deputado, e enfim dar a sua demão no Fabricos das Leis. Estevão foi o primeiro que o felicitou. Era o antigo companheiro dos bancos da academia, tanto ou mais do que os outros devia aplaudir aquela boa fortuna. Não lhe escondeu, entretanto, a inveja que ela lhe metia, em deputado. Oh, eu também podia ser deputado. Estevão dizia isto, como a criança deseja o diche que vê no colo de outra criança, nada mais. Eram os seus sonhos de outrora, que renasciam tais quais eram, inconsistentes. Vagos, prestes a dissiparem-se com o primeiro raio da manhã. Luiz Alves apressou-se a ir agradecer à baronesa a felicitação. Guiomar teve um leve estremecimento quando o viu, mas recebeu-o tranquila e risonha, quase indiferente. O advogado era habil, não a perseguiu com os olhos, sobrecordar a atenção das demais pessoas, era seguir o método comum. Ele não queria parecer-se com os outros. Guiomar, entretanto, observava-o a espaços de revés, como a querer surpreendeu, a pouco, porém, o seu olhar foi sendo mais direito e firme. O de Luiz Alves era natural e igual com antes era, como era ainda agora com todos. Ao sair junto à porta de uma sala, onde acaso a topou, Luiz Alves teve ocasião de lhe dizer esta simples palavra. A moça retirou a mão, que ele tinha presa na sua, e furtou o corpo, ao mesmo tempo que lhe caiam as palpebras. A perdoou-me. Ri-lhe. Guiomar retirou-se sem dizer palavra. Luiz Alves esperou que ela desaparecesse e saiu. A moça, entretanto, ficou irritada por nada lhe ter respondido, sendo verdade que nada achou nem acharia talvez que lhe responder, mas arrependeu-se e pensou longo tempo na pomava. Quer dizer que o amava? Quer dizer que estava prestes a isso. A arraiada branqueava o seu, tingiria depois o cimo dos montes, entornar-se-ia enfim pela encosta abaixo, até aparecer o sol. O sol contemporâneo de Adão e do último homem que há de vir. Da dias, entrando Luiz Alves em casa da baronesa, teve a boa fortuna de encontrar a moça sozinha, na sala do trabalho, donde a baronesa se ausentara 5 minutos antes. Misse Oswald achava-se fora. Era hora tardinha, o dia estava prestes a afogar-se no seio da noite. Molemente sentado uma cadeira baixa, tinha um livro aberto sobre os joelhos e os olhos no ar. Luiz Alves surpreendeu-a nessa atitude meditativa, mais bela do que nunca, porque assim, e àquela hora, e com o vestido meio escuro que lhe realçava a cor de leite da face, tinha um quente gracioso e severo ao mesmo tempo, que parecia buscado de propósito para recebê-lo. — Vá, minha madrinha já vem, disse Guiomar logo depois de lhe estender a mão, que ele apertou e sentiu um pouco trêmula. — O talvez daqui a 5 minutos, disse ele, é bastante para decidir o meu destino. Duas vezes lhe perguntei se me perdoara. Pela terceira lhe peço que me responda. Custa pouco uma única palavra, custa menos ainda, um único gesto. A moça olhou algum tempo para o livro que tinha diante de si. Amanhã, porém, era já alta no coração de Guiomar, a claridade intensa, o sol quente e vivo, porque ela não olhou muito tempo para o livro. Nem hesitou mais do que era natural e exigível naquela ocasião. 2 minutos depois fez o gesto, um gesto só, mas ainda mais eloquente do que se ela falasse, e estendeu-lhe a mão. Luiz Alves apertou-lhe-a entre as suas. A comoção era natural em ambos. Ali estiveram alguns instantes calados, ele com os olhos fitos nela, ela com os seus no chão. As mãos tocavam-se e os corações palpitavam unisonos. Decorreram assim 5 breves minutos. Ela foi a primeira que rompeu o silêncio. Um gesto, um só gesto, e é o meu destino que lhe entrego com ele, disse Guiomar olhando em cheio para o moço. Ainda não. Se os nossos destinos se ligarem, estou convencido de que o meu amor, pelo menos, terá a virtude de a tornar feliz. Mas nada está feito ainda, e se eu fui breve e apressado na confissão, não desejo ser na consagração que lhe peço. Luiz Alves calara-se, a moça olhava para ele como buscando entendê-lo. O sim, continuou ele, melhor é que não ceda um instante de entusiasmo. Minha vida é sua. Todo o meu destino está nas suas mãos. Como? não quero surpreender-lhe o coração neste momento, no dia em que me julgar verdadeiramente digno de ser seu esposo, ouvi-la-ei e segui-la-ei. A resposta da moça foi apertar-lhe as mãos, sorrir, e embeber os seus olhos nos dele. O passo da baronesa interrompeu esta contemplação. Guiomar amava deveras. Mas até que ponto era involuntário aquele sentimento? Era até o ponto de lhe não desbotar a nossa Herona a castidade do coração. De lhe não diminuirmos a força de suas faculdades afetivas. Até aí só, daí por te entrava a fria eleição do espírito. Eu não a quero dar como uma alma que a paixão desatina e cega, nem faz-la morrer de um amor silencioso e tímido. Nada disso era nem faria. Sua natureza exigia e amava essas flores do coração, mas não havia esperar que as fosse colher em sítios agrestes e nus, nem nos ramos do arbusto modesto plantado em frente de janela rústica. Ela queria as belas e viçosas, mas em vaso de Sèvres, posto sobre móvel raro, entre duas janelas urbanas, flanqueado de tuvaso e as dilas flores pelas cortinas de caxemira, que deviam arrastar as pontas na alcatifa do chão. Podia dar-lhe Luiz Alves este gênero de amor. Podia ela sentir o que podia. As duas ambições tinham-se adivinhado desde que a intimidade as reuniu. O proceder de Luiz Alves, supunha, direto, resoluto, sem desfalecimentos, nem demasias ociosas, fazia perceber à moça que ele nascera para vencer, e que a sua ambição tinha verdadeiramente asas, ao mesmo tempo, que as tinha ou parecia tê-las o coração. Demais, o primeiro passo do homem público estava dado. Ele ia entrar em cheio na estrada que leva os fortes à glória. Em torno dele ia fazer-se aquela luz, que era a ambição da moça, a atmosfera que ela almejava respirar. Estevão dera-lhe a vida sentimental, o Jorge a vida vegetativa, em Luiz Alves via ela combinadas as afeições domésticas com o ruído exterior. Uma vez entendidos, é difícil que dois corações se encubram, pelo menos aos olhos mais sagazes.
O James!
Os roeram eram dos mais finos. A inglesa percebeu dentro de pouco tempo que entre eles havia alguma coisa. Interrogar a moça era inútil, sobre perigoso, seria, de coração leve, em busca de ódio, talvez. Todavia, se ainda fosse possível salvar tudo, Guiomar resistiria dificilmente a um desejo de madrinha, era possível vencê-la por esse lado. Mirs Oswald concebeu então um projeto insensato, que lhe pareceu aliás excelente e de bom aviso. O desejo de servir a baronesa e levar a uma ideia ao fim tapou-lhe os olhos de razão. Ela foi diretamente a Jorge. Sabe o que me está parecendo, disse ela. Parece-me que há Mouro na costa. Mouro na costa, exclamou Jorge com uma tal expressão de desgosto, que era fácil compreender o fundo de suspeita já existente em seu espírito. Não nada menos, disse a inglesa, mas um mouro que se que pode capturar. E a inglesa expôs um plano completo que o sobrinho da baronesa ouviu um tanto perplexo. O plano consistia em Jorge pedir a moça à baronesa, em presença dela própria. A baronesa, que nutria o desejo de os ver casados, não deixaria de fazer pesar o seu voto na balança, e era muito difícil que a gratidão de Guiomar não decidisse em favor de Jorge. Uma gratidão. E o interesse, continuou ela, devemos contar também com o interesse, que é um grande conselheiro íntimo. Ela não há de querer sacrificar a afeição da madrinha, que para ela vale. Tite lembrança? Interrompeu Jorge, recuando diante da ideia de Merceval. A inglesa sorriu e deixou por mão aquele argumento, firmou-se porém no da afeição. Guiomar não se oporia a um desejo da madrinha, era urgente dar-lhe o golpe. Jorge não se atrevia a surpreender-se meio à aquiescência da moça, mas acreditava na eficácia dele, e sobretudo receava perder a causa. Uma vez que a vencesse, tudo podia confiar do tempo e do seu amor. O conselho foi seguido pontualmente. De noite, em presença da baronesa à hora da despedida, o porquê ele hesitara a maior parte do tempo. A praticou Jorge aquele ato insensato de declarar à moça que amava e de lhe pedir a mão. A tia sorriu de contentamento, mas teve a prudência de não proferir nada enquanto Guiomar, empalidecendo, nada dizia, porque nada achava que dizer. O silêncio durou cerca de 3 e 4 minutos, um silêncio acanhado avessado, em que nenhum deles se atrevia a reatar a conversão. A baronesa, pela sua parte, imaginava que os dois estavam enfim entendidos, e que a declaração era autorizada pela moça. O enleio de Guiomar não era dos que pudessem dar cabimento a esta suposição, mas a boa senhora via com os olhos dos seus bons desejos. Pela minha parte, declarou enfim a baronesa, não me oponho, Estimaria muito que acabassem por aí. Mas é negócio do coração. Devo esperar a resposta de Guiomar. E voltando-se para a afilhada. Pensa e resolve, minha filha, disse ela. E se fores feliz, sê-lo-ei ainda mais do que tu. Duas vezes pairou a negativa nos lábios da moça, mas a língua não se atrevia a repelir a palavra do coração. No fim de alguns instantes, e refletirei, respondeu ela beijando a mão à madrinha, e continuou voltando-se para Jorge, abô, tamanoite,